Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
A Yuka ia falar alguma coisa, Yuka?
É que, paralelamente a esse processo de desenvolvimento da ciência do conhecimento, o que a gente tem notado também é uma ampliação da solidariedade dentro das escolas. E essa solidariedade está vindo, assim, não muito espontaneamente, mas ela está acontecendo. Por exemplo, anteriormente, o melhor professor era aquele que reprovava o maior número de alunos, excluindo esses alunos do processo de aprendizagem. Hoje em dia, o melhor professor é aquele que constrói dentro de si a capacidade de ensinar o que o aluno precisa aprender, adaptando esse aprendizado às condições que esse aluno tem para construí-lo. E dentro também das escolas, a gente percebe o auxílio das crianças umas em relação às outras. Aquelas que têm mais facilidade num determinado campo, auxiliando aquelas que têm mais dificuldade. E a grande novidade nesse setor está se chamando hoje de educação inclusiva, em que as crianças portadoras de deficiências mentais leves participarão das atividades de aprendizagem em classes comuns. E isso só vai ser possível se o nível de solidariedade, de esclarecimento, tanto do professor como das outras crianças, possibilitar essa convivência. E eu acredito que isso seja sinal de mudança dos tempos.
Eu estou buscando uma referência aqui no livro O Consolador, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, para a gente fazer uma relação com o tema, pegando até um ganchinho do que a Yuka está falando sobre a tendência da educação que procura realmente construir um novo homem. Lá no Velho Testamento está o seguinte: no princípio era o Verbo, né? No Novo Testamento fala João, no Novo Testamento. Interessante que Emmanuel faz uma relação muito clara aqui. Deus é o amor, é amor e vida, e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria desde a organização primordial do planeta, visível ou oculto. O Verbo é o traço da luz divina em todas as coisas, em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Quer dizer, se nós todos coexistimos em Deus, como podemos ficar apenas inculcando-nos com destruição, com morte? Nós temos que pensar como a Yuka está falando, o Luiz colocou muito bem, é no sentido de um processo difícil, lento, que exige sacrifício, vontade, coragem, disposição do homem para crescer, para expressar os valores de Deus em si mesmo, em todos os setores, não só no setor religioso propriamente dito, né? Mas em todos os setores. Então, qual que é o caminho, Luiz, para que a gente possa chegar a isso?
Deixa eu colocar uma coisinha antes aqui. É apenas para que o ouvinte possa entender. A Yuka, o que ela está falando aqui, está nos passando, é uma opinião. Ela, além de ser pedagoga, ela está muito atualizada. Ela tem participado de congressos internacionais, assim, vários congressos internacionais. Ela tem, é muito ativa, né? Então ela não está dando uma notícia assim circunscrita assim apenas a dentro da casa dela, do que ela viu na casa dela, do que ela viu numa escola que ela pudesse estar trabalhando. Essa informação vem a nível mundial, não é isso, Yuka?
Com certeza.
Que está ocorrendo realmente no mundo todo. Então é uma informação apenas para que vocês possam realmente considerar essa informação como sendo uma informação, além de ser uma informação espírita, uma informação científica, né? Porque está sendo constatada através de congressos mundiais, né?
Por incrível que pareça, essas ideias estão vindo de Genebra, não é? Mas principalmente da Rússia, com Vygotsky, Leontiev, que são os estudiosos da teoria do conhecimento, da comunicação, e que hoje estão abrindo caminhos extraordinários do processo solidário de educação.
Então, e eu queria, inclusive, acrescentar aqui uma coisa na pergunta que o Zelazo deixou para o Luiz Armando, Porque uma vez eu ouvi uma queixa de uma pessoa que eu encaminhei para um centro espírita. É uma queixa muito interessante que eu quero passar essa queixa para o ar aqui. Essa pessoa estava muito desesperançada, assim, desesperançosa, ela estava muito, muito preocupada com a vida. E então eu sugeri que ela fosse ao centro para poder resolver os problemas dela. Chegou lá, ela ouviu a palestra, tal, ela... E depois terminou, fui conversar com ela. Falei, e aí, como é que, tudo bem? Você melhorou? Você está mais esperançosa? Ela falou, não, e agora eu estou apavorada. Eu falei, mas como você está apavorada? Porque eu achava que eu ia morrer. O pior que podia acontecer comigo era eu morrer. Eu morrendo, acabava todo o meu problema, eu tinha tudo resolvido. Agora vocês estão me dizendo que a gente não morre, né? Que a gente não morre, então eu não tenho solução. O meu problema se complicou ainda mais. E nós estamos falando aqui, no decorrer do programa, que ninguém vai morrer, certo? Porque os espíritos não morrem, né? Os espíritos são eternos. E nós estamos falando aqui, no decorrer do programa, aqui também, que existe um mundo preparado para cada estágio evolutivo do espírito. Ou seja, além de que a pessoa não vai morrer, ela poderá, inclusive, habitar um outro mundo, quer dizer, em condições semelhantes a vibração dela, né? Ao estágio evolutivo dela, que se for ruim, ela vai depois estar num mundo assim também, proporcional ao seu estágio evolutivo, que talvez não será tão bom quanto é a Terra hoje, com todos os seus percalços, com todos os seus defeitos, né? Então nós estamos falando o quê? Estamos dizendo, e vocês me corrigem se é isso que nós estamos falando, nós estamos dizendo aqui o quê? Que o mundo não vai acabar, certo? O mundo não vai acabar, e que aqueles que não se enquadrarem no estágio que a Terra está se preparando para entrar, que é um mundo de regeneração, eles migrarão realmente para um outro mundo, aonde compatível com o seu estágio evolutivo. Aí a pessoa fica imaginando, puxa, e se lá vai ter só gente como eu, que eu já estou muito complicado, né? Eu já estou sofrendo, eu vou realmente passar para um mundo difícil, né? Então nós queria que o programa entrasse agora nessa parte final, já que nós temos que dar realmente aqui sempre oferecer para o ouvinte o que ele deve fazer realmente, quais as melhores atitudes a serem tomadas para ele, o que ele pode fazer nesse momento para que ele não perca essa oportunidade de ficar aqui na Terra, nesse momento em que a Terra vai entrar num estágio de regeneração, quer dizer, um período bom que ela está entrando. O que ele pode fazer para que ele fique por aqui, né? Para que ele não perca essa oportunidade, ele não se separe agora, vamos dizer assim, dos seus familiares até, né?
O Hélio, se nós formos avaliar geologicamente, a Terra é que nem o nosso corpo físico, é matéria. Ela teve o seu início de formação, de nascimento, teve a sua fase de reestruturação, de equilíbrio, de estabilidade, e depois, geologicamente, vai ter a sua desintegração. Está ali na uranografia, na Gênesis. Luiz pode até depois desenvolver o tema. Mas isso está tudo sob a coordenação do alto, nas mãos iluminadas de Jesus, né? Que foi o grande e é o grande engenheiro da Terra. Mas se nós formos avaliar no contexto de destruição pelo próprio homem, nós vamos avaliar que a misericórdia vai atuar, né? A bondade de Deus vai nos ajudar nesse processo de regeneração para que verdadeiramente esse processo de destruição pelas mãos dos homens não se faça. Porque perguntaram ao Chico e Emmanuel respondeu, a Terra será aquilo que os homens fizerem dela. Lógico que as consequências serão até difíceis para nós outros se não mudarmos a nossa condição íntima. Mas, na verdade, nós estamos observando que nesses 2000 anos, a partir da vinda de Jesus na Terra, com todas as problemáticas, com todas as dificuldades, nós estamos observando que nós temos mudanças muito boas. Nós temos condições de modificações progressivas intensas em todos os
para
setores.
Melhor.
Para melhor.
Para melhor. Para melhor. Só que muitos não vão aproveitar essa... Porque eles não, se eles insistirem em impedirem essa evolução, como diz o Luiz Armando, aqueles que insistirem em impedir essa evolução, eles terão que ser retirados, né, do meio. E através dessas migrações, né, desses karmas coletivos, dessas grandes... onde as pessoas estão sendo já transferidas. Então eu queria encerrar agora, partir para a última etapa do programa, já com uma mensagem de como a pessoa pode fazer para poder ficar por aqui, para aproveitar realmente e não perder essa grande oportunidade.
A gente, antes de necessariamente falar sobre isso, uma das perguntas é se o Espiritismo iria substituir todas as outras religiões. E o Emmanuel, no livro O Consolador, já citado aqui, ele dá uma resposta textualmente da seguinte forma. O Espiritismo não está presente aqui na Terra para substituir as outras religiões, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-as da sua concepção relativa para o clarão da verdade imortalista. Então, a compreensão a respeito da imortalidade da alma, que agora já nos favorece, vai gradualmente desenvolvendo em nós aquilo que o Chico chama de responsabilidade de viver. Então, naturalmente, não se espera de nós grandes e espetaculares manifestações de fé, mas sim que nós repensemos a nossa própria existência. Se chefes de família, observemos a nossa conduta perante os nossos familiares, os nossos entes queridos, como está a nossa relação com os nossos filhos, com a nossa esposa, se esposas, como está o nosso relacionamento com o nosso marido, como está o relacionamento com nossos filhos. A espiritualidade diz que, na condição evolutiva em que nós nos encontramos, o Instituto da Família é um laboratório através do qual nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de amar, de nos transformarmos mais fraternos, mais solidários, para que um dia nós consigamos exercer a nossa capacidade de amar em relação a todo o nosso semelhante, já que todos nós somos irmãos, independente da raça, da cor, somos todos espíritos imortais, filhos do mesmo Deus, independente da condição social, independente da condição cultural, da condição moral, enfim, não é? Já que a moral é relativa e peculiar a cada civilização e cada sociedade aqui da Terra. Então, todos nós somos irmãos. O que acontece é que a nossa condição de amarmos uns aos outros, ainda como já dissemos, está, de uma certa maneira, obstaculizada pelo orgulho e pelo egoísmo que ainda habita em nós. Como a luta da razão e do coração ainda está em curso, não é? Nós, embora tenhamos avançado muito nos últimos anos em relação à nossa inteligência, nós nos esquecemos do nosso coração e precisamos agora trabalhar de uma maneira intensa para justamente praticar a lei do amor, que é essa preconizada por Jesus, de uma maneira bastante simples. Nós não precisamos vivenciar o decálogo, né? Decorar os 10 mandamentos. Não precisamos trazê-lo apenas na cabeça, mas vivê-lo, enfim, fazendo apenas aquilo que Jesus recomenda: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o Espírito da Verdade, no Livro dos Espíritos, simplifica mais ainda. Ele fala assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, garante-nos Jesus. Se nós realmente buscarmos o conhecimento da verdade, que é um processo contínuo, constante, eterno, nós, na realidade, estamos cada vez mais integrando-nos na vivência do amor.
Muito bem. Isso é que chegamos agora aqui ao final do nosso programa. Nós temos aqui aí o que está terminando de fazer de psicografar aqui uma mensagem que nós vamos ler aqui no encerramento. Como o Luiz Armando falou agora, dentro do que sugeriu Jesus, sugeriu o Espírito da Verdade, enfim, todos, que nós temos que nos voltar realmente para o próximo, amar o próximo como a nós mesmos, e isso muito é feito através da caridade. Tome realmente uma decisão de deliberadamente não prejudicar a mais ninguém e começarás realmente a entrar por esse caminho, um caminho de regeneração, um processo de regeneração. E assim você estará sintonizado realmente com o nosso planeta, com a nova etapa do nosso planeta. E vamos aqui, partindo para o final do programa, agradecendo sempre a participação de todos e vamos ouvir aqui uma mensagem. A psicografia não ficou pronta, então não poderá ser lida ainda hoje. Então, o tema, o Cândido vai fará a leitura de uma prece para nós.
Do livro Mensagens de Saúde Espiritual. Tranquilidade. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Aceite qualquer dificuldade sem discutir. Hoje é o tempo de fazer o melhor, trabalhe com alegria. O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostre num pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa. Faça o bem quanto possa. Cada criatura transita entre as próprias criações. Valorize os minutos. Tudo volta com exceção da hora perdida. Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. Estime a simplicidade. O luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte. Perdoe sem condições. Irritar-se é o melhor processo de perder. Use a gentileza, mas de modo especial dentro da própria casa. Experimente atender aos familiares como você trata as visitas. Em favor de sua paz, conserve fidelidade a si mesmo. Lembre-se de que, no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, mas o Cristo solitário e vencido era a causa de Deus. André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Estamos encerrando aqui, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova.